programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o coordenador de Política da Criança e Adolescente da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, o Alan Bento. Estamos falando aqui sobre a conscientização, a necessidade de conscientização de toda a comunidade em relação ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no Paraná. Já falamos da campanha. Eu queria agora conversar com o coordenador sobre a diferença entre abuso e exploração. O abuso é mais difícil de ser identificado, Alan?
De certa forma, sim. Porque o abuso sexual, ele se caracteriza pela exploração do corpo da criança para a satisfação sexual daquele abusador. Ele não tem um caráter de lucro, que é o que acontece na exploração sexual. Então, o abuso, a gente consegue visualizar ele em casos mais reservados dentro do seio familiar mesmo, que há uma cumplicidade entre a criança e o seu abusador, e esse fato ele fica escondido até que alguém perceba e haja uma divulgação, uma revelação dessa situação. Na exploração sexual, a situação envolve mais pessoas, porque envolve o lucro. O explorador não necessariamente abusa da criança sexualmente, ele não quer satisfazer a sua necessidade sexual. Ele quer obter lucro.
Ele quer dinheiro.
Isso. Então, ele vai oferecer o corpo da criança a outras pessoas que vão abusá-la, né? Então, essa é a diferença. Existe a troca, então existe uma rede, existe uma organização maior quando se fala em exploração. Tem mais gente envolvida. O abuso pode acontecer só entre a vítima e o agressor.
E é importante lembrar que quem paga por isso, né? Quem paga para ter algum tipo de relação, tipo de contato sexual com uma criança, também é um criminoso.
É a mesma situação, é a mesma violação, né? Tanto do explorador que não toca na criança, mas oferece o corpo da criança, como da pessoa que se vale do corpo para satisfazer as suas necessidades sexual. A situação e o enquadramento é igual.
A gente está falando, a gente usa muito a palavra abuso, que é um termo técnico, mas um pouco mais genérico, gente. Vamos ser mais claros. Aí tem violência mesmo, violência sexual pura. A gente tem aí estupros, né, de todos os jeitos. E o Alan dizia aqui durante o intervalo para mim que algumas dessas crianças, alguns desses adolescentes têm sequelas físicas mesmo para o resto da vida. Não é só o dano psicológico, o dano de alguém que sofreu uma violência sem entender direito o que estava acontecendo e que não consegue se encaixar na sociedade depois por causa disso. É dano físico mesmo, Alan.
Isso mesmo. Que algumas crianças que são abusadas sexualmente, na fase adulta elas perdem a oportunidade de reprodução. Elas se tornam-se estéreis por conta daquelas agressões sexuais que ela sofreu e as intervenções que foram necessárias para a profilaxia da criança. Além de naquele momento da dor, de toda uma feridas que são constatadas por conta de uma exploração sexual de criança e adolescente.
Eu não estou tentando ser aqui bizarro na entrevista, não, gente. Eu só quero despertar em quem está nos ouvindo realmente o tamanho do problema.
Né? Sim, e Tony, você foi bem oportuno em dizer que a gente fala de abuso, exploração, mas o gênero é a violência sexual. Nós trabalhamos com essa política de enfrentamento às violências contra criança e adolescente. E a violência sexual é uma delas. Essa temática, ela traz sim danos irreversíveis para as crianças e adolescentes, seja ela qual for a violação do seu direito. E o que a gente está trabalhando em campanhas como essa de promoção de direitos é a proteção da criança, é a garantia do seu desenvolvimento saudável. Toda criança tem o direito a se desenvolver sexualmente de maneira saudável. Ela não pode ser abusada, ela não entende aquela situação com ela. Ela precisa ser preservada para que no momento momento oportuno, ela possa compreender, entender o que é aquele ato sexual.
As crianças que são vítimas disso, são meninos e meninas?
São meninos e meninas. Não há uma preferência, se eu posso dizer assim, ou um índice maior para meninos ou meninas. Tanto meninos quanto meninas são explorados na sua fase de desenvolvimento por essas pessoas que não têm o menor valor humano.
E... A gente falou das estradas, mas é óbvio que esse tipo de coisa não acontece só nas estradas, né? Isso pode acontecer em qualquer ponto da sociedade.
Não, de maneira alguma. A estrada foi um foco que a gente deu por conta das pesquisas que foram divulgadas pelo governo federal, e é só um das vias em que a gente verifica a vulnerabilidade. Mas ela está disseminada em todas as classes sociais, em todos os ambientes sociais, dentro do seio familiar, nas escolas, nas prestações de serviços, nas fronteiras, no interior, no meio rural, no meio urbano, nos centros mais populosos, nos menos populosos, todos os lugares temos a exploração sexual e a violência sexual caracterizada.
É possível para alguém que enfim, convive com a família ou é vizinho, estou falando aí do caso de abuso, né? Que é uma coisa mais íntima, é uma coisa mais fechada. É possível identificar algum tipo de mudança no comportamento da criança que é vítima de algo assim?
Sim, a característica mais peculiar é a introspectividade. A criança, ela deixa de ser uma criança alegre, de se relacionar, e ela passa a apresentar uma expressão de tristeza. Essa é a principal característica. E ela passa a apresentar comportamentos de medo, de choro, que ela não quer se aproximar daquela situação. Então, ela começa a se apegar muito a uma figura que ela se reconheça como protetora, geralmente a mãe, e não querer sair do colo, não querer sair de casa, não querer conversar com as pessoas. São alguns dos sintomas que dá para identificar que tem algum problema com essa criança.
Vale alertar pais, responsáveis, vizinhos, pessoas que convivam com crianças, para ficar atento a essas características, né?
Mudança de comportamento,
Mudou de comportamento, tem que ficar atento para saber o que é.
Exatamente. Porque elas não conseguem expressar, não conseguem falar o que aconteceu, porque elas não sabem o que aconteceu. Mas elas se expressam pelo seu comportamento.
O agressor já foi alguém que passou por isso? Isso é uma regra ou não há uma regra para esse comportamento?
Não há uma regra. A gente tem uma pesquisa, assim, se eu posso dizer, né? Um histórico que geralmente, ou maioria dos casos, aquele abusador, ele teve algum problema no mesmo sentido na sua fase de desenvolvimento. A gente faz esse resgate do histórico do agressor, mas não é um fator regra. Pode acontecer com qualquer pessoa e você não tem uma característica de quem é o abusador. Pode ser qualquer pessoa e ele está integrado a qualquer nível e classe social e ter qualquer profissão também, mas no seu particular ele é um explorador. E o interessante dessa pergunta é que a gente está falando aqui sobre o agressor como a pessoa perversa. Mas ele também é uma pessoa que precisa de tratamento. Né? Além de ser de a gente buscar a responsabilidade, a punição dessa pessoa, a gente precisa tratar essa pessoa. E a gente trabalha com isso também em serviço de atendimento ao agressor, porque senão ele vai repetir o fato. Ele vai repetir porque aquilo é um ciclo da vida dele.
Com as crianças, como é o tratamento? Quando identificado um caso, né? O que, que é feito com a criança?
O primeiro caso que é feito tem que ser feita a profilaxia. E é um tratamento de saúde mesmo. É investigar quais foram os danos físicos que essa criança sofreu e tratá-los para recuperar fisicamente a integridade física da criança. Num segundo momento, que é o dano permanente que a gente verifica na criança, são os aspectos psicológicos do seu desenvolvimento psíquico. E aí a gente faz o tratamento psicossocial ou outros tratamentos que forem necessários para minimizar o dano sofrido pela criança e adolescente.
Coordenador, para a gente finalizar, eu queria deixar para quem está nos ouvindo todos os canais. De que forma é possível denunciar?
Bom, denunciar é muito fácil. O Estado do Paraná está com um sistema que chama Disque 181, que já é conhecido de toda a população, antes com a ideia do narcotráfico, mas ele tem sido ampliado para denúncias de violação de direito como um todo, de todo o Estado. Qualquer tipo de violação, não só da criança e adolescente, mas de todas as pessoas. Que vendo algo errado, você pode denunciar através do telefone 181. Mas ele também tem a sua plataforma online. Então você pode acessar e encaminhar a sua denúncia através do sistema, o Disque 181, até pelo celular. Encaminhando fotos, vídeos, que hoje é bem simples a gente fazer a utilização dessas mídias. Então é importante, e quem é o coordenador deste sistema é a Secretaria de Segurança Pública, que faz os encaminhamentos, dependendo da gravidade da denúncia, ou para o atendimento imediato através das polícias, de atendimento ostensivo, e depois de uma rede de atendimento para proteção, no caso nosso, da criança e adolescente. Mas não só o canal. A gente tem toda a rede de proteção disponível. Pode ser Conselho Tutelar, pode ser o CRAS, pode ser o CREAS, pode ser o CAPES, unidades de saúde, escolas, né, unidades de educação infantil, promotorias do Ministério Público, defensorias públicas, todos, até mesmo o judiciário. A pessoa tem a notícia, não sabe muito bem como agir, procura um desses canais, um desses equipamentos, esses órgãos e relata. E eles vão dar o encaminhamento, a rede é bem articulada para a proteção da criança e adolescente e vai chegar na pessoa competente para dar o encaminhamento correto.
Só discar 181 ou acessar a internet, enfim, há vários canais,
exatamente,
há várias possibilidades.
Isso mesmo.
Bom, então, por favor, você que está nos ouvindo, fique atento a esse tipo de situação. É uma situação muito grave e o que é pior, essas crianças têm danos para o resto da vida e no futuro, por terem passado por isso, por terem experimentado a sensação ou terem registrado na sua mente, no seu dia a dia, que aquilo é uma situação comum, eles podem muito bem repetir essa situação com outras crianças no futuro. Por isso, é uma situação que precisa ser tratada o mais rápido possível assim que identificado qualquer caso. 181, o telefone para você denunciar. Quero agradecer aqui ao Alan Bento, que é coordenador da Política da Criança e Adolescente da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social aqui do Paraná, por participar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Tony, pelo espaço, pela oportunidade de nos dar a possibilidade de expandir essa campanha a todos os ambientes e localidades do nosso estado. Nós trabalhamos com a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Quanto mais pessoas souberem da importância de proteger uma criança, hoje nós temos um tema muito atual, que é a primeira infância. Quanto mais nós investirmos na primeira infância, mais retorno social, mais retorno para o desenvolvimento humano nós teremos. Então é fundamental a participação de todos. A gente agradece essa oportunidade, contamos com a colaboração de todos ouvintes para denunciar, para buscar ajuda, ficamos à disposição também para qualquer esclarecimento na nossa coordenação.
Eu quero agradecer ao Alan mais uma vez, agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.